direto da redação.
Agora 2h09, nessa primeira entrevista aqui do Direto da Redação, a gente vai falar sobre uma manifestação que vai acontecer nesse domingo na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. A Anistia Internacional promove esse ato contra leis homofóbicas na Rússia. Eu converso sobre o assunto com Maurício Santoro, que é cientista político e assessor do Direitos Humanos da Anistia Internacional. Tudo bem, Maurício? Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Maurício, quais resultados vocês pretendem obter com essa manifestação?
Bom, nós vamos correr uma série de abaixo-assinados, né, no formato de cartões, onde as pessoas poderão escrever mensagens para serem entregues ao presidente russo Vladimir Putin. Né? E o foco dessa manifestação é a violação de direitos humanos na Rússia, mas sobretudo esse aspecto relacionado à sexualidade, né, aos direitos sexuais reprodutivos, a questão da homofobia, e tendo em vista que ao longo do mês de fevereiro, né, a Rússia vai ser a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno. E por conta disso, a Rússia teve que assumir uma série de compromissos, princípios olímpicos, né, que proíbem exatamente esse tipo de discriminação que, infelizmente, tem sido muito comum na Rússia, em particular ao longo dos últimos anos.
Na avaliação de vocês, Maurício, como o posicionamento do governo russo pode influenciar a opinião pública no restante do mundo?
Bom, é muito preocupante o que tem acontecido na Rússia, porque se trata de um país que tem uma relevância grande na política internacional, é uma das grandes potências mundiais, né? É um membro permanente do Conselho de Segurança, é muito atuante em vários fóruns políticos globais onde se discutem temas de direitos humanos, normas internacionais, e é um país que tem um nível de desenvolvimento social e econômico bastante elevado, né? Então é muito preocupante quando uma nação que tem esse tipo de poder, né, começa a agir dessa maneira. E o que tem havido na Rússia ao longo dos últimos anos é um retrocesso em termos de direitos humanos, né? O governo do presidente Putin aprovou uma série de leis que restringem muito as liberdades de associação e reunião pacífica, que cria uma série de proibições à divulgação da temática LGBT, quer dizer, de questões relacionadas à homossexualidade, tem restringido muito também o direito de crítica às religiões, aprovando uma assim chamada lei da blasfêmia, né? E tem também criado uma série de obstáculos para organizações e movimentos sociais de direitos humanos que recebem financiamento estrangeiro, que estão sofrendo uma série de cerceamentos, inclusive a possibilidade de serem enquadrados como criminosos, né, como traidores do país, né? E tem havido uma reação muito forte em vários países, quer dizer, essa campanha que a Anistia vai fazer no domingo aqui no Rio de Janeiro está acontecendo em dezenas de outros países, e na próxima semana nós teremos uma reunião com o embaixador russo no Brasil, justamente para entregar esse material e manifestar as preocupações dos brasileiros, né, com essas violações de direitos.
Maurício, até para a gente situar o nosso ouvinte, né, qual é o posicionamento do governo russo, né, que a Rússia vai receber, abrir as Olimpíadas de Inverno, né, no próximo dia 7, qual é o posicionamento do governo russo a respeito da liberdade de expressão da comunidade LGBT no país?
Bom, o governo russo tem tido posições muito ruins com relação à liberdade de expressão em geral, né? E em particular com a questão LGBT. Existem leis muito restritivas na Rússia para a divulgação do trabalho da imprensa. Por exemplo, todas as grandes emissoras de TV do país estão sob controle do Estado russo, né? Então a imprensa livre tem se reduzido basicamente a alguns sites, algumas revistas e jornais de pequena circulação, né? E no que diz respeito às posições a respeito da homossexualidade, o governo russo aprovou uma lei que proíbe o que as autoridades russas chamam de propaganda LGBT. Só que a lei não define o que é essa propaganda, né? Então isso pode ser manipulado de várias maneiras. Por exemplo, o uso de símbolos do movimento gay, como arco-íris, né, como corações, pode ser enquadrado como parte do que é proibido por essa legislação, que é muito repressiva, né? E isso, claro, está completamente fora dos padrões internacionais, né, que proíbem esse tipo de discriminação, né? E entra em confronto também com as próprias diretrizes olímpicas, né? Apesar da Rússia estar sediando, né, os Jogos Olímpicos de Inverno, né? E aí entra toda essa preocupação com como os homossexuais serão tratados durante os Jogos. Por exemplo, há muitos atletas homossexuais que têm anunciado que vão fazer protestos, né, que vão criticar esse tipo de lei. Mas também outras formas de repressão à liberdade de expressão, inclusive de manifestações que podem ocorrer na Rússia com relação à própria realização desses Jogos Olímpicos, né? Porque tem havido muitas críticas no país pelo modo como denúncias de corrupção, superfaturamento, né? E se acredita que esses protestos vão ser reprimidos de maneira muito dura ao longo das Olimpíadas de Inverno, que vão do dia 6 ao dia 23 de fevereiro, quer dizer, 3 semanas aí de jogos, né?
Quantas pessoas confirmadas nessa manifestação em Ipanema no domingo?
Olha, nós não sabemos realmente quantas pessoas irão aparecer, mas nós acreditamos que vai ser um protesto bastante grande, porque nós marcamos num ponto da Praia de Ipanema, onde há uma série de bares e restaurantes muito frequentados pela comunidade LGBT aqui no Rio de Janeiro, né? Então, claro, é um tipo de questão que diz respeito à liberdade de expressão de todas as pessoas, né? Mas em particular ao movimento LGBT, e nós acreditamos que vai haver realmente uma recepção boa por parte do público brasileiro. Esse tem sido um tema que tem mobilizado muito os nossos ativistas, né? Então, uma das razões, inclusive, pelo qual nós estamos trabalhando com ele, foi esse retorno muito intenso e muito positivo dos nossos colegas.
Maurício, algumas denúncias de discriminação contra brasileiros na Universidade de Coimbra, em Portugal, essas denúncias vêm ganhando visibilidade, principalmente na internet, né? Depois que vários estudantes começaram a publicar fotos com cartazes em que relatam situações de constrangimento, preconceito. A Anistia Internacional está a par dessa situação na Universidade de Coimbra?
Enfim, nós estamos seguindo, né, por meio das redes sociais. Tem sido uma campanha extremamente interessante, porque os estudantes brasileiros têm divulgado, né, nos cartazes as frases discriminatórias que eles ouvem, ou as frases que estão pichadas numa cadeira, numa mesa, né, e que faz parte, lamentavelmente, de situações de discriminação que a gente acompanha em diversos países, né, no caso da União Europeia, de forma muito pronunciada contra imigrantes, né. Então, em Portugal, há essa reação contra os brasileiros, né, que estão muito numerosos por lá. Em países como o Reino Unido, isso tem acontecido de maneira muito forte contra pessoas do leste da Europa, né, que têm migrado com maior frequência para Londres ou para outras cidades britânicas. Em diversos países europeus, como na França e como na Itália, nós temos trabalhado a questão dos ciganos, né, que também tem enfrentado políticas extremamente agressivas, né? Então, é um dos temas prioritários para a ação da Anistia Internacional hoje em diversos países e regiões, né? E de maneira particularmente forte na União Europeia.
Muito bem, eu agradeço a atenção do Maurício Santoro, cientista político e assessor de direitos humanos da Anistia Internacional. Muito obrigada, Maurício.
Eu que agradeço, boa tarde.